não dá pra chutar futebol. Então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Rodgers, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar a Hail Mary. Joga pro alto e reza!
Senhoras e senhores do Brasil, da América Latina, do planeta Terra, intergaláctico, em pleno 2022. Luquinhas, você conhece Elon Musk?
Mas é claro, como não conheceria um ser humano desse?
Tá construindo foguete, cara. 2022, ano da Copa, ano das eleições. E aí, 13 ou 22? Não precisa falar, pelo amor de Deus, senão a gente perde ouvinte. Em pleno 2022, o Chicago Bears ainda acredita que vai vencer o Green Bay Packers em Sunday Night? Que isso? Consciência, torcedores dos Bears. Aaron Rodgers ainda manda em vocês. E só vai parar quando o Aaron Rodgers se aposentar. Bustin Fields, né? Queria, inclusive, eu queria dar os parabéns aqui de antemão, né? Pro papai Anthony Curtis. Pra quem não entendeu, entra no Twitter que vai entender a piada.
Caralho, mano, essa foi foda, velho. Na moral, eu ri muito com essa porra hoje, velho.
E é com essa fala que começa o NationCast 2000 e da semana 2 de 2022. Estamos felizes, né, Luquinhas? Pô, ganhamos, finalmente ganhamos. Eu queria que na trilha sonora, Luquinhas, pô, depois você que é o nosso sonoplasta da PNBR, coloca ali pra gente a musiquinha do Toguro, né? Porque em pleno 2022, o torcedor do Chicago Bears, os 5 torcedores do Chicago Bears no Brasil, né, contando com Tony Curti, então são 4, acreditavam que Bustin Fields e Equanimeous St. Brown conseguiriam vencer o Green Bay Packers no Lambeau Field no domingo à noite. Então, conscientização, né, irmão? Conscientização. 2022, ano da Copa.
Cara, é aquilo, né? No Brasil o pessoal é tão revoltado com fake news, né? E a gente continua vendo isso, né, em diversos ramos da vida, né? Como você disse, os 5 torcedores do Bears, eu só conheço o Kurt, estou à procura dos outros 4, ainda não conheço nenhum desses outros 4. Mas aí eu tenho fé que eu vou encontrar, porque eu preciso encontrar alguém pra zoar, entendeu? A minha felicidade é tão grande que eu preciso compartilhar elas com esses sofredores que torcem pro Chicago Bears. E o nosso Bustin Fields, que lançou para incríveis, maravilhosas 70 jardas, Alanir. Acho que eu, se estivesse no lugar dele, tinha feito melhor. Mas, cara, muito feliz aí pela vitória do Green Bay. Vitória ímpar, dominante. Muita gente fala, mas se não tivesse para a linha de uma jarda empatar, ia nada. O Aaron Jones corria mais 50 jardas e o jogo estava dentro do mesmo jeito. Então, muitas coisas na vida não mudam. Uma delas é que o Chicago Bears continua sem saber o que é ganhar no Lambeau Field.
vou trazer uma polêmica aqui. E o pessoal foda-se. Porque assim, para quem não é, inclusive, quem quiser, gente, tá ouvindo a gente aí, quiser entrar pro nosso grupo, manda mensagem lá na DM, manda uma DM pra mim, @AlaniJúnior, manda pro Lucas, @LucasAnetic, né, Lucas? É isso?
@90Zanetic, _.
É porque ele usava muito Total 90 quando era jovem. Cara, porque assim, se criou uma nova mania na nossa torcida, na nossa família Packers Nation BR, que tudo que o Alani fala vira figurinha. Né? Porque eu falei, eu consegui, a gente vai falar de ataque daqui a pouco, eu consegui falar pro Eza que o Sammy Watkins não era a arma profunda do Packers, porque ele realmente não é, né? E aí ele consegue uma jogada no play action lá, que ele consegue ganhar do safety, porque o safety dormiu na jogada, e eu virei figurinha. Então eu viro figurinha pra tudo. Então já guarda aí esse trecho, galera. Pra quem quiser ir, Felipe, né? Até o próprio nosso próprio Luquinhas, Levi, Gabriel, todo mundo. Queria falar uma coisa só. Jordan Love tá jogando mais na pré-temporada e é mais jogador hoje do que Justin Fields. Só queria deixar isso pronto. Justin Fields tem 13 jogos na carreira e não evoluiu. Só queria deixar essa palavra aí. E quem quiser falar, é a verdade. Jordan Love hoje é um QB muito mais pronto do que Justin Fields. Vamos falar, cara, de ataque?
E só finalizando a parte das groselhas, eu e você fomos vítimas ontem, né, da comparação entre Jalen Hurts e Jordan Love. Mas tem cara no grupo que guarda uns prints de 50 anos atrás, cara. Mas é um rancor no coração, velho.
É porque só erra quem opina. As pessoas ficam lá falando a mesma coisa dos anos. Ai, o Aaron Rodgers precisa de recebedor. Aí quando tem um drop, olha lá, viu? Porra, agora pra falar as coisas, quem só erra quem fala, meu irmão. A verdade é essa. Na época aí, que eu mandei isso aí, em novembro, o Jalen Hurts, pelo amor de Deus, não dava. Jogou pra caramba ontem, calou minha boca. Eu mandei lá, gente. Eu falei, pô, gente, o Jalen Hurts tá calando a minha boca. Tá?
Porque eu falei que esse cara não ia jogar nada. Eu fiquei impressionado também, hein, com o jogo dele ontem. De verdade, eu sei que é pouco, mas ele jogou num nível que a gente não tinha visto ainda.
E é por isso que eu sempre digo, porque as pessoas ficam, ai, mas o Jordan Love não tá pronto. Ai, mas o Jordan Love lançou interceptação em cobertura dupla. O Jalen Hurts passou dois ou três anos.
Acho que é dois anos,
que é da mesma classe do... Não, ele é da mesma classe do Love, né? Evoluindo, muita gente metendo, inclusive uns Alani da vida, né, falando mal do cara. O time foi lá, confiou no projeto, falou, o cara é o nosso QB, o cara tem culhões. Ele aceitou, foi melhorando, e meu irmão ontem fez um jogaço, tá jogando muito, um cara muito firme no pocket. Então isso aí é um dos motivos. Ah, mas é um em um milhão, meu irmão. Se tem um lugar que pra ser um em um milhão, desculpa, é o Green Bay Packers. Porque você sair de Brett Favre pra Aaron Rodgers, com Aaron Rodgers sendo aquela bagunça que ele era em 2005, que ele não era o melhor QB daquele draft, eu posso acreditar que o Jalen vai ser alguma coisa. Mas vamos falar de Green Bay e Chicago. Vamos, Luquinhas.
Vamos de vinhetinha.
Que... Põe a vinhetinha aí pra nós, mas não põe a do curte, não. Pelo amor de Deus, põe a nossa. Cara, não tem coisa melhor no mundo. Luquinhas, sei que é torcedor. Não tem coisa mais linda no ataque do Green Bay Packers do que Aaron Rodgers gritando um hard count, todo mundo caindo, ele vai lá, dá um drop back longo, começa a ler a defesa, do nada ele dá dois passinhos pra frente, solta uma bomba e acha alguém livre na endzone.
Cara, eu arrisco dizer que é o hard count mais bonito da história da NFL. A voz dele realmente é impressionante, e sem contar as milhões de free plays que ele colecionou na sua extensa carreira de futebol americano.
É muito lindo, cara. Ontem ele tentou em alguns momentos, eu fico torcendo. Eu juro pra você, né? Quando rola uma free playzinha, eu fico... Ele conseguiu uma no jogo. Eu lembrei ontem, quando a gente tentou gravar, eu falei que ele não tinha conseguido, mas ele conseguiu sim. E é muito lindo, cara, ele conseguindo uma free play, porque é uma arte que, por exemplo, a gente vai ver morrer, tá? Eu acho que essa arte do hard count... Porque hoje tem QB que não consegue nem fazer a contagem, bate palma, né, Kyler Murray? Mas falando de ataque, falar de ataque hoje é muito tranquilo, né? Jogaço do ataque. Muita gente preocupada. Ai, mas não sei o que, parou no segundo tempo. Foi um baita jogo. Um plano de jogo com cara de Matt LaFleur. A gente que meteu porrada no LaFleur semana passada, porque ele não aplicou o estilo de jogo dele. Ele foi lá e falou, agora eu ouvi o pessoal da PNBR lá, o Alani, aquele gordo. Vou mostrar pra ele, rapaz. Aqui é Matt LaFleur. Um ataque com muito motion. E assim, eu até falo muitas vezes, né? Quando o ataque começa a ter muita movimentação pra snap, aqueles caras começam a se mover lá atrás da linha, dois running backs, me dá um feeling, uma saudade daquele ataque. Não sei se você tem isso, Luquinhas. Você pode até falar na sequência. Daquele ataque de 2020, cara, que tinha o Tyler Irving com o Aaron Jones, que era aquela coisa linda que sempre fazia uma movimentação, o linebacker comia a movimentação, se ele não fosse atrás, o running back pegava ele desprevenido. Isso é Green Bay Packers, meu irmão. Isso é Green Bay Packers. Luquinhas, o que você quer falar do jogo aí pra gente?
Então, Alanir, o ataque eu gostei bastante, principalmente do primeiro tempo. Aliás, quem está no nosso clube de membros aí, teve acesso a uma análise minuciosa da partida no nosso site. Se quiser... entre em contato conosco, que você pode se tornar um membro e consumir muito conteúdo. Mas, terminando o merchan, cara, eu achei a partida do ataque no primeiro tempo quase perfeita, assim, beirou 10, porque foram 4 drives, todos chegaram na red zone, o único que foi field goal ficou muito perto de ser um touchdown, teve um passe pro Lazar que quase foi, o Green Bay aí chegou muito perto de fazer o touchdown nessa primeira campanha.
E aquele passe, desculpa interromper, passe lindo, né, cara? E o Lazar ia pegar, tá? Foi uma jogadaça do corner ali, ia ser uma recepção estilo Allen Lazard, que a gente acha lindo, cara, Allen Lazard.
Porque o passe foi na medida, o Lazar tinha criado a separação, mas tem o defensor lá também, né, gente? Não, o Packers não joga contra o Fantasminha. O cara teve um mérito na jogada de impedir a recepção. E as outras 3 campanhas, cara, como você bem salientou aí, muito motion, muita movimentação para snap, muitas formações com Aaron Jones e AJ Dillon no campo. Então isso confundiu muito a defesa. O Aaron Rodgers selecionando bem os passes, estava um jogador muito mais lúcido, né, do que na primeira semana, achou Watkins, achou Randall Cobb, achou o nosso grande wide receiver 1, Lazar maior que Adam, só para ficar claro, teve boas jogadas em screens, eu acho que só os jet sweeps não deram tão certo, mas foram campanhas fáceis, cara. Ganhou jardas aéreas muito fácil, ganhou jardas terrestres muito fácil, então foi um primeiro tempo do ataque, assim, parecia que era a NFL contra o high school, realmente, e aí era uma defesa boa do Chicago, mas o plano de jogo foi tão bem feito, os jogadores executaram tão bem o que foi planejado, que foi um dos melhores períodos, assim, que eu vi ofensivo dos Packers, foi um desempenho muito bom. Aí no segundo tempo a gente teve aquelas entreveiros, né, aqueles 2 fumbles, um foi culpa do Rodgers, o outro foi um azar ali que a bola bateu no Watson bem na hora que ele tava fazendo aquele motion, e a gente deixou de fechar o jogo, né, e acabou arrastando ali pro final, mas, cara, posso te falar, em nenhum momento o Chicago Bears ameaçou, mas em nenhum momento mesmo, cara, não teve nenhum momento que eu fiquei com medo de perder o jogo. E assim, só pra falar, fechar aí destaques individuais, né, o Aaron Jones foi o melhor jogador em campo, o Aaron Rodgers teve uma ótima partida, o AJ Dillon, vi muita gente falando que jogou mal, mas eu achei que ele teve um desempenho sólido, e dos wide receivers, o Watkins teve aquela última recepção, impulsionou bastante ali as jardas dele, o Lazar também jogou muito bem, o Kobe apareceu bem, então acho que todo mundo fez a roda girar. E a OL teve uma partida boa também, né, com muitas improvisações ainda, mas com mais reforços. Gostei da partida da nossa linha ofensiva, se comparar com a semana 1 também.
Meu irmão, eu vou falar, vou assumir um personagem aqui, que hoje eu sou o craque Neto. Meu irmão, não tem linha ofensiva, não tem ataque melhor do que o meu Pacudo, não, meu irmão. Não tem melhor. Meu treinador, o Matt LaFleur, o Matt LaFleur é um gênio, porque o que ele fez ontem com os linebackers de Chicago, os linebackers lá, o Rocan. Rocan pra mim é polícia, meu irmão. Rocan pra mim é polícia de São Paulo. Porque Rocan e Smith é só Alex Smith. Porque não joga nada esse rapaz aí. Se ele quiser vir pra Green Bay aqui, eu pago 3 balas junquinha. E se quiser, tá bom. Tá? Vai comer banco pro Quay Walker, porque ele não é melhor que o Quay Walker. Mas passando aí o momento clubista. Muita gente falando da. Eu achei também que foi muito mal utilizado. Não gostei da utilização do Christian Watson. Apesar dele ser um jogador muito ágil. Inclusive, eu vou falar uma teoria da conspiração já sobre a utilização do Christian Watson. Cara, ele fez a defesa comer. O Matt LaFleur fez um plano de jogo tão bom que ele anulava os linebackers com o Christian Watson, que o Christian Watson nem encostava na bola. Tem vários lances que o Christian Watson passava no jet sweep, não pegava a bola, mas os linebackers comiam o jet sweep e os running backs passavam livre, né? Porque aí na linha ofensiva, jogaço. Queria falar uma coisa. John Runyan vai ser um baita left guard, não permitiu pressão, um dos melhores da NFL. E eu tô com uma preocupação gigante, cara. Você sabe qual é a preocupação que eu tô tendo, meu Luquinhas?
Nem imagino, meu amigo. Me diga.
O que eu vou fazer com o Josh Nijman? Porque ele tá jogando nível absurdo e eu tenho o David Bakhtiari pra voltar. O que eu vou fazer com o Nijman? Porque a direita já virou do Jenkins, inclusive Jenkins jogou muito bem. Ah, mas tomou um sec, pelo amor de Deus, né, gente? Ele voltou de um ACL pesando 130 quilos em 9 meses.
E o cara machucou poder... bem depois do Bakhtiari e ainda volta antes, né, cara?
É, e o meu menino Bak volta esse final de semana. Jesus irá voltar em Green Bay, só que eu ia deixar isso muito claro no meu sapato, Rafael. Muito bom, que hoje eu tô numa felicidade
imensa. Que momento. Eu não consigo acreditar, cara.
Olha quem chegou, rapaz. Vou fazer a apresentação. Vou fazer a apresentação de novo, hein? Pera aí. E tá chegando agora o indomável, o lindo, o gostoso, o chefe da porra toda, meu patrão, meu amigo e também conhecido como o dono da porra toda. Senhoras e senhores, eu quero uma salva de palmas. Luquinhas, abre seu microfone que eu quero uma salva de palmas para Renanzão. Meu Deus do céu, fala, Renan, como é que você tá, cara? Tudo bem?
Então, Andy, eu ia te falar isso, né?
Porra, é o Felipe! Peraí, vou refazer a apresentação. Vai, aqui é ao vivo, gente. Vamos lá, de novo. É tudo que eu falei, só que muda pro Felipe. Pronto, acabou. Fala, Felipe, como é que você tá, cara? Porra, esse povo não põe o nome certo na sala, meu irmão. Não, pô, ele também põe. Ontem ele botou outro nome aí, pô. E a voz não saiu no começo.
Eu sabia que era você. Eu sabia que era você desde o começo. Eu só deixei o Guarani. Aí eu vi falando, Renan, não, deixa ele. Aí na hora que eu pegou o silêncio, eu só pensei em rir, cara.
Silêncio constrangedor na sala aqui. É tipo o Aaron Rodgers, ele chamar o Aaron Rodgers, o Pat McAfee chamar o Aaron Rodgers na sala e apareceu o Jordan Love no negócio. Porra, eu mandei malzão. Porra, foi mal, chefe. Pô, eu não ouvi a sua voz, chefe. Minha defesa, só queria falar, realmente, não ouvi sua voz entrando na sala, mas, gente, passando a brincadeira, Filipão também, meu chefe, meu paizão aqui na PNBR.
Um monstro.
O cara, um monstro, o cara que pega minhas figurinhas quando eu defendo o Jordan Love, quando eu defendo o meu menino do amor. Mas eu amo ele assim como o Jordan ama todos nós. Fala, Filipão, a gente tá falando um pouquinho de ataque. Fala o que você tá achando, o que você achou ontem, de anteontem do nosso ataque, hein?
Rapaz, um pouquinho melhor, né, do que no jogo de abertura. Eu sou, né, aquele crítico ferrenho, né, de não alimentar o Aaron Rodgers, né, nessa reta final da carreira dele aí. Sempre vou bater nessa tecla, né, que seria interessante a gente ter esses wide receivers mais experientes, consagrados aí, talvez, tipo um all-in. Mas sabemos que é difícil, né, principalmente pelo salário da diva. E, cara, é aquilo, Sammy Watkins achei que foi bem, né, apesar de a gente ter aquele receio dele, se ele vai ficar saudável, né, durante a temporada, mas a volta do Lazar também, né, dá uma tranquilizada, o que ainda, né, fica uma incógnita, né, que foi muito bem ano retrasado, né, que foi o Tonya. E agora, nesse ano, né, nesse jogo mesmo, jogou, mas a participação dele foi bem mais baixa. Então, assim, deu a evoluída. O Rodgers, eu acho que ainda, né, com vários erros, várias falhas ali que não costuma, né, fazer. Mas eu acho que é isso, início de temporada, né, sempre um pouco mais complicado. O Green Bay, né, ano passado também, iniciou tomando um 38-3. E depois deu aquela engrenada, né? Então, vamos esperar, torcer aí, né, para que a gente continue a evolução. Os meninos, né, os calouros aí foram elogiados na pré-temporada pelo Rodgers, né. O Watson, porra, moleque rápido, né, naquela falha bizonha da recepção ali no primeiro jogo. Foi muito criticado, obviamente, mas como a Lani falou hoje no grupo, né, porra, a rota que ele fez foi espetacular, né. Então, acho que dá pra esperar, sim, né, uma evolução dele. E aquela velha questão, né, quando tinha Davante Adams, o Rodgers lançava só nele. Agora, parece, assim, por ser mais equilibrado, assim, digamos, né, não ter aquela estrela, aquele monstro ali, né, no ataque, talvez possa facilitar essa questão, né, do Rodgers olhar pra todo mundo. Então, foi assim que eu vi um pouquinho, né, nesse jogo passado. E a gente espera, né, que nos próximos seja dessa forma também. Mas, obviamente, com mais evolução. Né, a linha ofensiva ainda está meio baqueada. Né, então, o Rodgers acaba sofrendo um pouquinho com isso. A falta do Bakhtiari é gigantesca. E aí, torcer também pela recuperação dele, pela volta. Que a gente possa...
Eu queria só falar uma coisa. O chefe... O Nation Cash, que pensou em mudar de nome, Felipe tá muito sério, meu irmão. Eu gosto do Felipe falando. Ô, Felipe, manda-me. Só não xinga pra não derrubar o podcast, mas se solta aí, pô. Falando serião aí. Pô, parece. Ah, tá explicado, pô.
Eu tava na igreja, pô. Aí tô indo pelo especiado, pesando, pedindo pelos palavrão, pelas merdas que eu falo.
Eu quero um episódio pós-derrota com o Felipe Bêbado. Então, eu só queria deixar isso bem claro, que a gente vai gravar esse episódio. Só isso.
Não, mas derrota nossa vai ser o quê?
Cara, tem que abrir o calendário. Eu acho que vai ser o Buffalo também.
Esse jogo do Allen tá me dando um frio na espinha, rapaz.
Cara, eu acho... Eu vou ser o craque neto aqui desse negócio agora. Meu Pacudo vai surpreender e meu menino Cristiano Watson vai meter 3 touchdowns. Não, mas eu acho que vai ser... Os Bills vai ter um momento que, cara, não dá pra ser esse time o ano inteiro. Tá de sacanagem, isso não existe. Eu acho que se tem um time que tem capacidade de pressionar com uns 3-4 nomes e... ir pra cima do Josh Allen, e tem secundária pra isso, é a gente. Então, tô sendo craque neto, um pouquinho clubista no nível pra escalar a Lanir de clubismo, mas eu acho que a gente tem time, assim, pra dar um aperto, mas também vou falar, não tô confiante na vitória, não, mas se tem um time que dá pra surpreender e vencer o Buffalo Bills, pra mim, é o Green Bay Packers, tá?
Tem que ver se o Diggs vai sair do bolso do Jair pela primeira vez na carreira também, né?
É, porque ele nunca... Pô, e ontem comeu a bola, né, meu irmão? Mas nossa. Vamos para o podcast não ficar muito longo. Próxima pauta, coloca a vinheta aí para nós, Luquinhas. Antes de eu começar a falar da defesa, eu só queria falar uma coisa do Chicago Bears. De quem foi a ideia de Jerico? A ideia inteligentíssima, assim, eu fico impressionado. Numa boa, eu acho que nem no Madden eu faria isso. Quem teve a ideia de botar o Equanime e o St. Brown pra cima do Jerry Alexander, meu irmão? Você tá de sacanagem? Você tá achando que é bagunça o negócio? Aí inventou uma jogadinha lá, saiu todo empolgadinho, não fez mais nada no jogo.
Essa foi a jogada do Philly Flicker, não foi? Que ele ficou bem livre. Então, então tá explicado.
Porque eu não sei quem inventou. Eu fico imaginando lá no plano de jogo, ó, pô. Tem o Jair Alexander, né? O melhor corner da NFL. Pô, a gente tem o Mooney aqui, o wide receiver bom e tal. Quem que a gente vai botar pra jogar contra o Jair Alexander? Aí os caras vão lá e põem só o Equanime St. Brown, meu irmão. O cara que era wide receiver 8 aqui no Green Bay Packers pra jogar contra o melhor da liga. E a gente viu lá a interceptação linda no final do jogo. Alguém quer falar de defesa primeiro? Filipinho, Luquinhas, quem quer falar primeiro?
Eu posso começar então.
Complementar esse comentário aí.
Meu irmão, lei do ex. Pelo amor de Deus, Chicago. Essa lei do ex. Eu acho que nem o Equanime, o St. Brown, ele acreditava que ele ia conseguir uma coisa. Quando ele conseguiu aquela recepção, eu acho que ele falou assim: meu irmão, eu não sei nem o que eu vou fazer.
Mas é que nem aquela figurinha, né? Nem você acredita nisso.
Nem ele acreditou nisso. Quando mandaram assim, chamaram ele: ó, Equanime, você vai ter que jogar contra o Alexander. Eu acho que ele teve essa reação que a gente tá tendo aqui. Mas vamos lá, quem quer falar da atuação defensiva aí? Luquinhas?
Cara, eu posso começar aí, e só finalizando aí a parte da groselha, é que o melhor momento do jogo foi, né, o Justin Fields lançando um passe a 2 jardas da linha de scrimmage, achando que ninguém ia perceber, né? Esse, confesso que foi um momento que eu mais dei risada na partida. Mas, cara, a defesa jogou melhor também, jogar pior que a primeira semana era um pouco complicado, né? Mas ela teve, ao meu ver, 2 quartos que foi dominante, exerceu muita pressão, tackles atrás da linha de scrimmage, não entrou jogo corrido, o Fields toda hora em terceira para mais de 10 jardas, e que foi punch atrás de punch, assim, e foi um momento que a gente até descolou no placar do jogo. Só que ela começou mal naquele primeiro drive, soft, entrando corrida, alguns recebedores com muita liberdade, e aí no último quarto foi aquele festival de tackles perdidos, o Montgomery correndo aí até Chicago, porque ninguém parava a corrida. Então, ela oscilou bastante. Teve uma parte do jogo que foi muito dominante, teve outra parte do jogo que foi muito passiva, que não conseguiu se encontrar no jogo. Então, precisa encontrar uma identidade, né? Acho que falta isso para nossa defesa nesse início de temporada. Ela ainda está oscilando bastante e com muita inconsistência dentro de um mesmo jogo.
Meu chefe, o palco é todo seu. Manda para nós. O que você quer falar da defesa? Deixa o final para mim.
Cara, é aquilo. Acho que é um problema que ano passado foi um pouquinho melhor, né? Mas nos últimos anos, contra o jogo corrido, tem sido um pouquinho puxado, né? Então ali umas bolas, umas, né, campanhas de Chicago, dá uma assustada, né? Então, assim, Chicago não tem, né, aquele corpo de running back extremamente respeitoso e deu um pequeno aperto. Então, fico com medo, né, de às vezes pegar um time aí mais potente e que complique mais essa questão. Apesar disso, né, o outro que a gente até compartilhou aí, deve postar amanhã, é a nossa dupla, né, de linebackers, né, o Rashan Gary e o Preston Smith. Eu acho que estão bem, né, são caras monstruosos, na minha opinião, e tem muito a crescer ainda, né. O Smith, talvez, não tanto, que acho que ele já chegou no nível, assim, já está um pouco mais avançado, mas o Gary, eu acho que é um moleque que tem um futuro bem... bem grande.
Cara, aí, o Rashan Gary, eu vou falar uma coisa. Numa boinha mesmo. Quem tiver aí, vou até abrir aqui ao vivaço, se bem que aqui no computador da empresa não abre essas coisas. Quem tiver um dinheirinho aí e quiser botar um dinheirinho do Rashan Gary pra defensor do ano, agora que o TJ Watt... Fala aí, fala, chefe. Fala. Pode falar. Pode me interromper. Interrompe tranquilo. Quem tiver um dinheirinho pra botar no Rashan Gary pra defensor do ano, eu colocaria, tá? Porque esse menino vai... Vou falar um número aqui. Rashan Gary, 19 sacks esse ano. Fala aí, chefe.
Caraca, 19?
19 sacks.
Eu levantei a mão foi sem querer, velho. Eu fui mutar o microfone. Mas, complementando esses 19 aí, eu acho que 8 vão ser pra cima do Josh Allen.
Excelente cast, Brasil. Vai. Dois naquele jogo ele vai conseguir. Mas uma boa. Quem quiser botar um dinheirinho no Rashan Gary pra defensor do ano, ele tá correndo muito embaixo do radar. E não tá indo, não. Outro nome que eu queria falar, uma coisa que, por jogar no miolo ali, naquela bagunça, ninguém vê muita coisa. Cara, Clayne Clark tá jogando nível Aaron Donald, meu irmão. Isso não é eu falando, não, tá? É os números e o tape. O cara não tem... O center não consegue segurar o homem, gente. Pra outra partida absurda. Como falei, eu acho que por ser aquela área ali do meio, né? E a gente só olha pro Aaron Donald. Por que é o Aaron Donald? Porque se ele não fosse o Aaron Donald, ninguém ia olhar ele fazendo o que ele faz, tá? Cara, o Kenny Clark tá uma sacanagem. E uma coisa que eu queria falar sobre a defesa de ontem, muita gente cai matando, eu acho que a defesa, por ser reativa, todo mundo, quando ela começa a mostrar uma falhinha, o pessoal, ah lá! Ah lá! Né? Senhor Joe Barry... Começou o jogo com o especial de Joe Barry? Começou. Nunca viu... O Joe Barry no começo do jogo me faz ter saudade do Don Capers, nem do Mike Pettine, não, porque eu era um dos maiores defensores do Mike Pettine do Brasil e do mundo. Me faz ter saudade do Don Capers. Mas depois que ele ajustou, cara, Green Bay jogou com a identidade de Green Bay pra mim. Jerry Alexander jogando lá, marcando muito no homem a homem. Russell Douglas também jogando muito no homem a homem. E aquilo, meu irmão. A gente até zoou o Justin Fields no começo, mas o Justin Fields não tinha o que fazer. E outra coisa, ele não sabe ler o campo. Então você pressiona um guri que não sabe ler o campo com a dificuldade ainda de você ter a pressão do Rashan Gary, do Preston Smith. Preston Smith fez o melhor jogo da carreira ontem, tá? Anteontem.
Era pra realmente ele jogou muito mesmo, cara.
Preston Smith fez o melhor jogo da carreira, contando Green Bay, contando Washington, jogaço. Inferno, o cara tava em tudo que é canto. Ele conseguiu ofuscar o Rashan Gary, que jogou muito bem. Conseguiu ofuscar o Kenny Clark, que jogou excelentemente bem. Então, o cara, pra mim, foi o destaque defensivo. Eu tô com uma preocupação bem leve com a defesa, mas eu acho que isso vai ser ajustado. Por que, que eu acho que isso vai ser ajustado? Porque ano passado ajustou. Cara, eu tenho a impressão que o LaFleur quer uma coisa, o coordenador defensivo quer outra. Ele teve esse mesmo problema com o Pettine, tá começando a ter com o Joe Barry. O Joe Barry fala que a defesa tem que jogar é uma defesa em zona. O Matt LaFleur fala que é uma defesa híbrida. Enfim, espero que eles se resolvam. Na minha opinião, e eu continuo falando, e o brother do Felipe pode falar o que ele quiser. No papel, meu irmão, eu não consigo achar... De novo, vou ser craque neto aqui. Não tem três defesas melhor que a defesa do meu Pacudo, né? Meu menino... O meu menino do lá, o Jari Alexandre é muito bom. E o menino Stokes lá também é muito bom. O meu menino Campbell é muito bom. Cara, no papel não tem três melhores defesas que o meu Pacudo, não. O meu Pacudo é foda, minha defesa é foda. Mas, cara, a defesa é um espetáculo. Não jogou bem. Não gostei muito do jogo do Devante Campbell. Eu consegui ter um episódio que eu vou falar mal do Campbell, mas ele tem muita ficha ainda, tem muito crédito no cartório. Mas perdendo... Ontem ele perdeu três tackles, eu vou continuar falando que o jogo foi ontem. Sendo que ele perdeu 4 na temporada passada inteira.
Esse dado foi bem chocante mesmo, cara. Em uma noite ele perdeu quase o quantidade de tackles de uma temporada inteira.
E o Green Bay Packers tá com uma pegada, não sei se vocês sentiram isso, espero que melhore, até porque é o Joe Barry, é um cara que é muito bom nos fundamentos. Pô, me lembrou um pouco daquela defesa de 2020, cara, que perdia tackle adoidado. O Adrian Amos, que é um tacleador nato, perdendo tackles. Enfim, não gostei disso, mas eu acho que é uma coisa que é ajustável. E o time de Green Bay nos dois setores da bola ainda tá em construção, tá, gente? Como o Felipe bem falou, tem que acreditar um pouquinho no processo no ataque. Eu ia falar minha teoria da conspiração sobre o ataque, até acabei esquecendo, falo no final do episódio sobre o Christian Watson. E na defesa a mesma coisa, tá? Eu acho que eles estão tentando uma coisa que não funciona, que é jogar numa defesa em zona com três nomes que só sabem jogar no homem a homem. Mas eu gostei, foi uma exibição sólida para quem ficou no segundo tempo. Gente, a defesa só entrou em campo porque o ataque começou a fazer caquinha em drives seguidos. Porque tava cometendo quase um shutout. Gostei muito da exibição da defesa, assim. Eu acho que pegam muito pesada. Até porque, assim, 7 pontos e menos de 100 jardas para um QB, tem que bater palma, assim, para a defesa. Mas tem que aprender a taclear, né? Vocês não correm, vocês não tacleiam, seus oreiudo, seus Zé Ruela desgraçado. Vamos para a próxima pauta, pelo amor de Deus?
Bora aí, Lanir.
Manda, meu garoto. E aí, qual é a próxima pauta? Que a gente já botou meio que LaFleur e Barry junto. A gente já vai direto para as perguntas, Luquinhas? Para fechar?
Não, acho que dá para falar um pouco da comissão técnica, né? Porque foi uma partida de ajuste, né? Tanto defesa e ataque em relação à semana 1.
Cara, eu queria falar uma coisa sobre comissão técnica, já que a gente entrou nesse assunto. Nosso coordenador, nosso Special Teams não tá comprometendo, hein?
Cara, eu também acho que ele não tá brilhando, assim, não é uma... Acho que nem nunca vai brilhar, mas é um Special Team que não tá entregando pontos, e isso já é um alívio pra gente.
Cara... Só de não ter que aguentar o povo enchendo. Mason Crosby acertou todos os chutes na temporada e ninguém tá com medo, meu irmão. Olha o nível de confiança que a gente tá tendo no Special Teams. Ninguém tá falando do Mason Crosby, cara.
Como ele você tá disse no grupo, meu Crosbão voltou.
Meu Crosby, rapaz, respeita meu veinho. Fala, chefe.
E até o Lucas, né, conseguiu segurar a onda aí, não cornetar
meu favorito.
Então o trem tá bom mesmo. Essa aí realmente era uma pauta que eu iria falar, né? Do Special Teams, que eu ia sugerir, né? Como pauta. É, porra, ano anterior aí foi realmente um desastre, né? Foi uma parada assim, inacreditável. Foi totalmente fora da curva, né? Esse ano, porra, viemos com a expectativa bem maior, né? De crescimento. É, mas realmente, até agora vem bem. Não teve nada, né, que comprometeu. Também, como o Lucas falou, não teve nenhum brilho, nenhuma coisa diferente. Mantendo dessa forma, para mim, tá maravilhoso. Né? Se o ataque funcionar, né, e a defesa, como é esperado, sim, evoluir, né, só complementando a pauta anterior, eu acho que tem que ter paciência com a defesa, que vai crescer. E quanto aos corneteiros, Alanir, eu diz isso, cara. Eu vou dar minha última
corneteira. Essa eu vou abrir o microfone, desculpa, que eu vou ter que rir ao vivo. Vai, pode falar.
Meu irmão, não dá, velho. Não dá. É muito choro, é muito esperneio da galera, velho. Caralho. Por que não podia ter matado o jogo? Não podia ter tomado isso. E toma aquele touchdown, fudeu o jogo. Caralho, a gente ganha bem. 14 pontos, 17 pontos de diferença.
Não, chefe, eu ouvi o seguinte, que se o Chicago entrasse naquela quarta pro gol, a gente ia perder o jogo. Eu ouvi essa frase. Eu ouvi essa frase, cara.
Ia perder o jogo. Não, infelizmente, né? A gente tem o dom da visão.
Pô, e infelizmente tem. Eu acho que eu mando uns negócios pesados, né? Porque eu viro figurinha no grupo, mas, velho. Torcedor de Green Bay é chato demais, meu irmão.
Tá doido, velho. Mas é aquilo, né? Faz parte do folclore brasileiro, né, velho? Então, vamos cornetar, não vai ter como, vai cornetar sempre. Mas é aquilo, o time de fato, né, ainda não encontrou daquela forma, né, brilhante ainda, mas eu acho que tem tudo sim para repetir, né, o ano passado, na temporada regular. Temos confrontos bem difíceis, né, esse próximo mesmo, mas temos totais condições de ganhar, de levar, passar em primeiro, né, ser campeão da divisão.
Aproveitar que a gente tem um tempinho, cara, uns 5 minutinhos aí, já que não tem muita pauta, até porque, assim, gente, não tem muito o que falar num dia que a gente vence. A gente vai ficar caçando pelo em ovo num ataque que voou e numa defesa que jogou bem? Vamos falar um pouquinho do próximo jogo, gente. Falando, né, até nesse crescimento, joguinho aí que tá com aquela carinha de vencer e convencer, hein? Bater no menino Brady que tá sofrendo, o menino Brady que tá amando aí.
Cara, Alanir, eu vou discordar de você. Pra mim, não precisa me convencer, não. Precisa ganhar, cara. É jogo pra se ganhar. Pode o ataque fazer 10 pontos, a defesa fazer pick 6. É o jogo que você tem que ganhar do Brady. É isso que importa pra mim.
Cara, joguinho... Defesa de Tampa é a melhor da liga hoje, né? Acho que é aquele joguinho pra justamente acabar com essa desconfiança com o ataque. Oportunidade muito única aí de Green Bay, até fazer umas pazes com não é, vou dizer assim, fazer uma paz com o torcedor, pra parar com essa chatice de wide receivers, com essa chatice de linha ofensiva. Bakhtiari vai voltar, é uma oportunidade muito única aí, hein, bater no Brady, menino Brady que tá com as cabeças meio ruim. Cara, é um jogo pra falar pra NFC e falar pra NFL, ó, peraí, a gente tá um time em construção, mas ainda a gente é um contender aí, a gente é candidato ao Super Bowl e nós somos um time com capacidade de levar a NFC, sim. Cara, não precisa vencer e convencer, mas vencer esse jogo, pra mim, é uma baita demonstração. Ah, não tem Julio Jones, ah, não tem Mike Evans, meu irmão. Você bateu o Tom Brady, você venceu o Tom Brady, acabou.
Exatamente.
É, o que eu ia falar é isso, né? Convencer, eu acho que não.
Nunca vai convencer, cara. Isso aí não falar, existe. Né?
É sempre difícil convencer. Vai ser um jogo duro. A questão é essa. Como você falou, é a melhor defesa da liga. Né? Então, assim, o Rodgers vai ter que estar bem inspirado. Né? Porra, o Aaron Jones no primeiro jogo me assustou. Já nesse último, o cara voou. Né? Então, acho que ali é o porra. Ele bem, a história muda completamente. E o ataque deles, né? Porra, tem todos esses desfalques. Isso aí, querendo ou não, porra, é um adianto muito grande pra gente. né? Apesar daquilo, é o Tom Brady. Né? Mas, de fato, o pessoal zoa, né? Ah, tá em crise, não sei o quê. Mas, porra, isso afeta sim. Né? Eu acho que a cabeça do cara, ele é aquela coisa, né? Porra, ele não é mais mesmo, a idade chegou, mas aquele filho de rapariga parece que, caralho, é imortal, né? Mas é um jogo excelente, né? Pra, de fato, pegar essa confiança. Porque eu acho que o pessoal, às vezes, tem falha de memória ou sei lá o que que é. Porque Minnesota sempre complica a gente lá na casa deles. Sempre é um jogo difícil pra caralho, a gente tem perdido direto pra eles lá, né? Então, essa derrota lá, porra, foi feia. Mas, cara, foi uma derrota. Primeiro jogo da temporada, beleza. Né? Contra Chicago, você já viu que o cenário mudou completamente. E é aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, né? Vai evoluir. O time vai evoluir, não tem como. Né? Então, pessoal, é até bom, né? Como no ano passado também tinha a desconfiança. Eu falava direto lá no grupo que a gente era, não era um dos favoritos, não. Pra mim era o favorito ao campeonato. Tá? Esse ano eu não digo mesmo que é o favorito. Mas vai estar, sem dúvida nenhuma, nos playoffs. Vai dar trabalho, sim, vai brigar. Né? Então, cara, é bom quando o pessoal vem com essa desconfiança. Né? Principalmente, lógico, os adversários. Né? Olhando, nego debochando do Rodgers, né? Porque é pipoqueiro, caralho, é quatro. Mas esquece que o cara é MVP duas vezes seguidas aí, nos últimos anos. Né? E, para mim, esse ano vai estar ali entre as cabeças também, entre os quarterbacks. E essa desconfiança é boa, cara. É boa, porque isso aí dá um gás no Rodgers, né? E esses wide receivers aí, eu acho que tem muito pra evoluir. A gente vai pra cima, vai crescer e...
Ó, falar aí, vou passar pro Luquinhas, até beber uma água aqui, mas queria deixar uma coisa, hein? Esse joguinho tá com a carinha de Christian Watson aprontando em cima daquela secundária. Quem lembra, em 2020, o MVS jogando pra cacete em cima dessa secundária aí. É uma secundária muito física, mas não é uma secundária rápida não, hein? Joguinho tá com a carinha, e aí vou falar minha teoria da conspiração. Se você pegar todas as câmeras lá da Alton 2, cara, você acha, por jogo, uns 4 lances que o Christian Watson ganha na velocidade e fica livre lá no final da rota, mas o Rodgers não lança por N motivos, porque ele já lançou pra outro. Enfim, o Aaron Rodgers vai começar a achar esse Christian Watson livre, hein? Quem sabe essa semana, hein? Tá com a carinha de Christian Watson calando a boca de muita gente aí essa semana. E tô torcendo pro meu menino aí, hein? Luquinhas, fala aí um pouquinho sobre o jogo aí.
Cara, acho que as chaves aí desse jogo pra gente sair vencedor, uma das principais pra mim é nas trincheiras, tanto no ataque quanto na defesa, a gente... conseguir pressionar o Brady pelo meio, porque a gente sabe que se ele precisar se deslocar no pocket, ele vai fazer caquinha, como sempre fez a carreira toda. A nossa OL, abrir gaps que permitam nossos running backs correr bem com a bola. A nossa OL chegar no segundo nível e neutralizar os bons running backers do Tampa, né? E se por um lado o último jogo foi todo do Aaron Jones, a minha expectativa é que o AJ Dillon pegue a bola umas 20 vezes aí e corra para umas 130 jardas, entendeu? Eu acho que ele vai acabar com o jogo mesmo. O AJ Dillon vai ser um ponto diferencial para a gente nesse jogo. Tem que ser o foco do jogo terrestre ele, porque é um jogo com aquela cara dele. É um jogo para ele cansar a defesa, até que as situações, até para o Jones, até para o play action entrar. Então é um jogo que eu estou esperando que o Green Bay use bastante o AJ Dillon. E, cara, concordo com você. Acho que até o Dubs também pode aparecer nesse jogo. É uma chance para os calouros, que os dois que têm muita velocidade, eles podem queimar a roda dessa secundária, que não tem tanta velocidade para cobrir o fim do campo. Eles são jogadores bons, eles têm boa leitura, são físicos, mas eles vão sofrer com a velocidade que a gente tem. Então, cara, e seria uma baita afirmação para o Rodgers também, né? Vencer o Brady. E tira aquele peso, né? E a gente também passaria a ser um time mais respeitado dentro da NFL nessa temporada. Então, cara, eu tô animado, eu espero que a gente consiga ganhar esse jogo. O Bakhtiari vai voltar. Então, eu acho que a gente ganha o jogo sim, cara. Nem que for por um field goal da vitória do Mason Crosby aí, eu tenho esperança que a gente consiga vencer. E a zica da Flórida acabar de uma vez.
Field. Fala, chefe.
Eu acho que. Isso aí que eu acho que essa questão que você falou era o que eu ia falar também. O fator Brady Rodgers, né? Eu acho que o Rodgers entra com a mentalidade diferente, com uma vontade diferente, né? Então essa questão aí da velocidade, né? Eu acho que a velocidade dos nossos recebedores realmente é sinistra, dá para bater bem na secundária deles. E o Rodgers, eu acho que isso, para pegar essa questão da confiança, né? Para calar a boca de muita gente, com o braço que ele tem, eu acho que tem grande chance disso aí acontecer mesmo, né? Ele só mandar umas bombas ali, um moleque desse pega uma bola, né? Um lançamento longo, muda todo o cenário, né? Então, assim, eu, porra, tô confiante, né? Não vou dizer assim, porra, acho que vai ganhar, não sei. Realmente é um jogo muito duro, né? Mas não é nada longe, né, de absurdo, ah, porque é fora de casa, porque é o Tom Brady, cara, quatro. Eu acho que é jogo duro, mas...
E dos três anos aí do Tampa, é o pior ano deles, isso aí. Então é a nossa chance de ouro aí, pra gente ter a nossa revanche, né, em cima deles.
Cara, só do Brady, tá, do jeito que ele tá. Pra fechar pra gente, pras perguntas, né? Gente, só de olhar a cara do Tom Brady, dá pra ver que esse ano vai não, hein? O Tom Brady não é o Tom Brady. Não queria dizer... Acho que vocês estão com esse mesmo feeling. Pô, você olha pro Tom Brady, não é o Tom Brady, meu irmão. Aquele cara que você olha assim e você fala, porra, esse cara, fudeu, é o Tom Brady. O cara tá cabisbaixo, tá lá cheio de problema com a Gisele. Quantos bilhões mesmo, o Felipe, que é a disputa judicial lá que vai começar lá, que eles vão separar? Pô, o cara tá, você acha que mesmo... 4,
tá bom?
O cara tá lá, tem 3 bilhões de dólares pra disputar com a patroa, se vai separar da patroa ou não. Você acha que ele tá ligando se ele vai ganhar o Super Bowl esse ano? Ele tá se arrependendo até agora de ter voltado, meu irmão. Cara, tá estranho.
Cara, e é isso em sacanagem mesmo. A cara dele tá fina, velho.
Tá batido, cara. Tá estranho. Tá caçando briga. Eu nunca vi. Pô, o Tom Brady brigou. Aí, ó, o Mike Evans tá suspenso. Porque o Tom Brady foi falar merda lá e ele não conseguiu se garantir. O Mike Evans foi lá garantir a dele, velho. A verdade é essa aí. Quem viu o lance é isso aí. O cara não se garante porque é o Tom Brady. Aí o Mike Evans, tadinho. Agora eu vou pra finalizar a groselha. O Mike Evans vai pro juiz e fala assim, porra, é o Tom Brady, o que, que você quer que eu faça? Pô, deixa o Tom Brady se garantir. Mas, cara, é um... Como todo mundo falou, é o jogo de aumentar a confiança até torcedor de Green Bay em Green Bay. Matt LaFleur, faça a sua mágica. Pra mim, é um dos melhores jogos do LaFleur desde o final da temporada passada, tá? Cara, foi o ataque tava com cara de Matt LaFleur. E que ele tem capacidade aí. Se tem uma coisa que ele tem capacidade, é de surpreender esse Tampa. Luquinhas, temos perguntas?
Opa, Lanir, vamos lá. Tem dois amigos aí que mandaram pra gente. O primeiro é o Paulo Vitor. Ele pergunta aqui, vocês acham que os wide receivers rookies devem ser mais utilizados? E por que não conseguimos conter o jogo terrestre?
Sobre... Quem quer responder primeiro? Vai. Unidu, Unite, Salame, Mingue, Felipe. Vai, Felipe.
Rapaz, isso aí foi mais ou menos já falado, né? Eu acho, sim, que eles têm que ser mais utilizados. Eles... Porra, estão aí, cara. Estão no elenco, tem que ser usado mesmo. Os moleques têm potencial, a velocidade deles... Como a gente já falou aí, pode surpreender. O Rodgers tem, se tem uma coisa que ele tem, é braço, dá aquela porrada lá na frente, né, e achar esses moleques. Numa primeira recepção aí, um touchdown aí, numa big play, já muda completamente a cabeça e a mentalidade dos moleques, né, então a confiança vai lá em cima. Então acho que o Rodgers vai sim, né, lançar umas bolas dessas, né, então eu acho que óbvio que tem que usar. Né, até porque, infelizmente, aquilo, o Sammy Watkins é um ótimo jogador, mas vem sofrendo demais com lesões. Então não vai dar para contar muito com ele. Né? O Lazar voltou aí agora de lesão, foi leve e tal, mas a gente não sabe, né, o que vai acontecer. O Tony é a mesma coisa, né, era um cara de segurança ali, mas a gente não sabe como é que tá. Né? Então, sem dúvida nenhuma...
Vai lá, Luquinhas, que eu quero falar por último sobre meus receive.
Cara, a gente tá falando isso desde o fim do jogo, aliás, né? É que o maior pecado do ataque dos Packers no contra-jogo aí do Chicago, né, no Sunday Night, foi não ter utilizado o Christian Watson e o Romeo Dubs. Ah, pra um você ficou fazendo jet sweep, pra outro você ficou dando screen, você não vai criar química nunca com esses caras. Então é aquela frasezinha já saturada, né? Dores de crescimento. Tem que pôr os caras pra derrota, tem que lançar a bola nele. Se dropar, dropou, tem que assistir. Porque o Adams era um puta dropador até se tornar o jogador que se tornou. Então, eu acho que... É, então... precisa forçar a bola neles e precisa usar os moleques. Estão aí, então eles precisam ser utilizados mais no plano de jogo, sim. E sobre o jogo terrestre, a gente já acabou já respondendo, né? Os vários tackles perdidos, um pouco de falta de infiltração ali no meio, mas não foi durante todo o jogo, né? Quem vê aquele número de 180 jardas terrestres pode parecer muito, mas é um pouco mentiroso, porque ele foi construído em um período curto do jogo. Não foi o jogo todo que o Chicago correu bem com a bola.
Para fechar, tava até abrindo aqui durante o pessoal respondendo. Eu sempre tento achar semelhanças entre os Packers de 2010, que foi o último campeão, com os atuais. Cara, uma coisa que eu percebo é que, assim, cara, esses meninos, eles estão aí, e o Aaron Rodgers que pediu eles, gente. Então, eu acho até estranho um pouco, porque o Aaron Rodgers fez parte da construção desse elenco. Como é que o cara não quer usar os recebedores? Essa narrativa tá caindo um pouco por terra, porque, querendo ou não, o Christian Watson é o cara com mais targets do time, mas eu acho que é uma má utilização. Se é a hora de errar com os meninos agora, você vai querer que os caras tentem pegar um passe no Divisional Round. Aí você vai começar a confiar nele no final do ano. Pô, deixa os meninos errarem, lança a bomba pro Christian Watson mesmo. Acho que os moleques estão sendo muito mal utilizados e, inclusive, acho que o Romeo Dubs, que devia estar fazendo essas funções de jet sweep, mas eu entendi o porquê depois, porque o Christian Watson, com a velocidade dele, anulava os linebackers sempre, mas eu acho que eles precisam fazer mais rotas. E como falei, acho que o Aaron Rodgers, ele tá falando muito, ó, estou tentando construir química com esses meninos, eu vou trabalhar em cima disso. A gente tá vendo isso um pouco dele. Ele tá dando essa moral e eu acho que ele vai fazer. Uma hora esse Christian Watson passando no fundo do campo vai começar a ficar livre demais para ele ignorar e vai começar a dar bom. E eu sempre falei lá no grupo, é a minha opinião, de respeito todas, mas eu adoro o Sammy Watkins, mas o Felipe falou muito bem aí. Sammy Watkins é um jogador que você não consegue contar, porque 3 corridinhas aí vai sentir a posterior 4 semanas fora. Numa boa, para mim, Sammy Watkins tem que ser um wide receiver número 4, para que você possa botar o Dubs e o Watson para jogar mesmo. Enquanto você tem uma situação de muita emergência, você põe o Watkins ali, você põe o Lazard ali e tal, mas, por mim, põe os meninos para jogar. Vou continuar falando, LaFleur, entrega a mão na bola desses meninos, que esses meninos estão com vontade. Né? Próxima pergunta, Luquinhas.
Aí, cara, o Thiago mandou duas. Uma a gente já respondeu, que ele pergunta se a gente já acha que o Special Teams melhorou. A gente já respondeu aí, Thiago, dentro do podcast foi falado aí sobre o Special Teams. E aí a outra que ele manda pra gente é que, tirando os wide receivers, qual a maior preocupação do nosso elenco? Eu já vou responder rapidinho aqui. Pra mim, a minha maior preocupação hoje, que eu não vi nenhum ponto de melhoria em nenhum dos dois jogos, é a posição de safety. Os dois estão jogando muito, muito mal. Eu não vi nada de bom neles até agora. Então, não sei vocês aí, mas essa é a minha maior preocupação hoje.
Felipe!
Concordo 100%. Né? Foi uma dupla sinistra no ano passado. Né? Eu acho que o Alanir muito falava disso, que era talvez a melhor, ou entre as melhores duplas, né? Mas realmente esse ano ainda não entregaram, não. Mas eu acho que faz parte daquilo, né, que a gente falou de início de temporada. Né, a gente tem uma defesa muito forte. A hora que começar a encaixar ali, né, e eu acho que a defesa como um todo. Né, então, quando todas as peças ali começarem a encaixar certinho, né, vai facilitar muito para eles também. E eu só vejo potencial de crescimento mesmo. Eu não consigo acreditar que eles vão, né, ter uma temporada ruim, que não vão conseguir evoluir de jeito nenhum.
Cara, eu acho que todo mundo elencou. Também ia falar safeties. Na verdade, um safety em especial, acho que o Darnell Savage tá jogando mal demais, mas o Adrian Amos também não... O Adrian Amos não tá sendo o Adrian Amos, né? Perdendo tackles, não tá sendo... Tá meio perdido ainda, parece que não começou na temporada. Mas eu acho assim, Não dá pros caras jogarem pior que isso, não. Então, para falar uma coisa que eu acho que me preocupa mesmo, talvez seja profundidade em algumas posições, né? Principalmente de defesa. Já que é para achar algum problema, se lesionar um cornerback, fodeu. Porque até brinquei durante o jogo, né? O pessoal viu, Kevin, o rei, tá torcendo muito pra gente. E sim, não tem reserva de cornerback, mas de resto, cara, eu não acho que não tem nada, não. E acho que o maior problema desse Green Bay Packers talvez seja algum pouco de profundidade na secundária, porque se machucar o Amos e o Savage também, já não tem muito, Deus nos acuda também, não. Então, acho que o pior setor de Green Bay talvez seja os reservas dessas posições, porque, por exemplo, não tem ninguém que consiga apertar o santo aí do Savage, que tá em ano de contrato, ou apertar o santo do Adrian Amos, né? Meio preocupante isso aí. Mais alguma pergunta, Luquinhas?
Só isso, meu amigo. Por hoje, finalizamos.
Então, vamos fechar essa bagaça mais linda do mundo. É, vou deixar os meninos se despedirem, mas em nome de toda a equipe Pacão Nação, Pacão Brasil, queria agradecer a todos. É muito bom estar aqui com vocês. A temporada 2022-2023 do NationCast está incrível. A gente falando cada vez mais baboseira, cada vez mais clubista. Vamos ter o episódio do Felipe Bêbado. Isso é promessa do NationCast. Eu quero gravar bêbado com o meu chefe. Mas é isso. Brigadão, galera. Vai lá, se despeçam aí.
Vou dar aquela minha cornetada, então. Né? Sempre falei que nunca assisti um podcast, não sabia nem o que era isso. E aí, quando eu resolvi gravar no ano passado, vocês simplesmente perderam os áudios, perderam, não fizeram porra nenhuma. Tá? Então espero que hoje o negócio vá pra frente, tá? Que escutem a voz do pai. Espero que eu não tenha falado muita merda, que não me ofendam tanto, porque sabe que a volta é forte. Então, galera, bom pra caralho falar com vocês. Clubismo é uma entidade nossa. Então, tem que ter clubismo mesmo, tem que falar. Porque de corneta a gente já tem demais, né? Mas, apesar do clubismo, eu acho que é tudo aqui que foi falado, realmente faz todo sentido, né? O time é bom e vamos pra cima deles. Então, valeu aí, pessoal, todo mundo que, né, que segue, que pede, né, o podcast, que dá os feedbacks, que manda as perguntas. Tamo junto. Muito obrigado pela atenção.
Valeu, Danir. Obrigadão aí por estar junto mais um episódio. Hoje tivemos a presença ilustre, né, do nosso grandioso chefe, Renan. Ah, não. É o Felipe. Desculpa, eu confundi aqui.
Melhor momento do NationCast em anos.
E agradeço quem ouviu até o final, quem acompanha a gente, quem pede, né, quando o NationCast dá uma ausência aí por, às vezes, por problema técnico, por a gente não conseguir bater os horários, o pessoal cobra, pede, então é bom saber que tem o pessoal querendo ouvir a gente. Foi um prazer falar com vocês nessa primeira vitória dos Packers, espero que a gente tenha uma ótima temporada pela frente e que a gente possa gravar muito mais episódios. E já a gente vai chegar no episódio número 50 do NationCast, hein? Se preparem que já bateremos essa marca histórica. Valeu, pessoal. Tamo junto.
Esse episódio 50 vai ser histórico mesmo, que a quantidade baboseira que a gente vai falar nesse episódio vai ser histórica. Então é com essa que eu me despeço. Grande abraço a todos. Sigam a PNBR. Estamos em todas as redes sociais possíveis, inventadas pelo homem. 2022, era de Elon Musk. Tá construindo um foguete e vai ter um foguete PNBR que tá subindo aí. Grande beijo, galera, e tchau! Go Pack, go!